das mensagens supostamente trocadas entre mim e o Deltan Delagnol.
É, tentar imaginar que a Lava Jato, a essas alturas ainda mais, é uma operação partidária, é uma teoria da conspiração que não tem base nenhuma.
É, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais.
Desde as primeiras denúncias que o site The Intercept Brasil avisou que seriam lentas e graduais, as divulgações das mensagens que revelam conversas entre Sérgio Moro e procuradores que integram a força-tarefa da Lava Jato. Pouco a pouco, a promiscuidade entre as partes e a efetiva liderança de Moro, quando ainda era juiz dos casos, fica cada vez mais evidente. O agora ministro da Justiça era o real comandante das ações que colocou na cadeia, entre outros, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas um juiz que pregava pela moralidade e combate à corrupção, e que foi elevado ao posto de herói nacional por uma parte da população brasileira, na verdade agia fora da lei, descumprindo algumas normas do direito e da magistratura. A 11ª edição do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, vai analisar novos fatos e denúncias sobre a Vaza Jato, como ficaram conhecidas as denúncias das ligações entre o juiz e o Ministério Público Federal. Sejam bem-vindos.
A dupla 5 mais 5, mais uma vez reunida. Hein, meu compadre?
Pra avisar, rapaziada, pra não dar mole os homens. É, galera.
É isso aí.
Se liga, malandrado.
Se der mole aos homens, amizade, o bicho pega. Se der mole aos homens,
no dia 9 de junho deste ano, o The Intercept Brasil soltou as primeiras reportagens que continham diálogos entre procuradores do Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro. Até o momento, o site publicou 10 textos explicando a trama que havia nos bastidores da Operação Lava Jato. E desde as primeiras publicações, a reação dos personagens vem sendo sempre a mesma. Tanto Sérgio Moro como Deltan Dallagnol sempre tiveram respostas não muito claras em relação aos episódios que envolvem ambos. A dupla está sincronizada na narrativa que as informações obtidas pelos jornalistas é fruto de um crime virtual. Mas nas duas vezes que o ministro da Justiça foi ao Congresso Nacional para dar explicações sobre as conversas reveladas, uma hora ele diz que as mensagens eram falsas, e outras ele fala que não lembrava de ter dito o que foi publicado, ou que não havia nada demais naqueles diálogos.
Eu não uso o Telegram desde 2017. Usei uma determinada época. 2017, eu não lembro exatamente o período, eu parei de utilizar, tá? Em princípio, o conteúdo do meu celular não foi acessado. Pelo menos nós não temos nenhuma evidência nesse sentido até o presente momento. E no caso do juiz criminal, é muito comum, já que o juiz é responsável tanto pela fase de investigação como pela fase do processo, que receba, né, policiais e procuradores e se converse, né, sobre, vamos dizer, diligências que vão ser requeridas, diligências que vão ser cumpridas. Tirando o gritante sensacionalismo, não se vislumbra ali qualquer ilicitude, né? É difícil comentar esse conteúdo sem ter a memória exata. Por exemplo, se diz lá, olha, operação. Isso são decisões já deferidas. O juiz defere prisão, busca e apreensão. São várias operações no âmbito da Operação Lava Jato. E é normal uma discussão de logística.
Na mais recente matéria do The Intercept sobre o caso, pela primeira vez foi publicado um áudio obtido nas conversas que os procuradores da República tinham em aplicativos como o Telegram. Neste áudio, Deltan avisa em primeira mão aos membros da sua equipe que o STF barraria a entrevista que o ex-presidente Lula concederia ao jornal Folha de São Paulo em plena campanha presidencial do ano passado. Dallagnol pediu sigilo total para que a informação não vazasse, para que não houvesse tempo para que a defesa de Lula reagisse e entrasse com algum tipo de ação. Segundo ele, o pedido teria sido feito pelo pessoal. Mas a pergunta que não quer calar: quem seria esse pessoal no qual se refere o procurador? Mantendo o mesmo posicionamento, Deltan Dallagnol nega que tenha feito as afirmações ou gravado e mandado esse áudio. Pois bem, vamos soltar agora o áudio que foi revelado pelo The Intercept Brasil e logo em seguida o áudio de um vídeo que Deltan gravou logo depois que as primeiras denúncias contra ele vieram à tona. Ouçam e comparem a voz e tirem as suas próprias conclusões.
Caros, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos manter, ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para começar terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou!
Por isso, eu gostaria de prestar esclarecimentos sobre o equívoco de acusações que têm sido dirigidas contra a operação. Em primeiro lugar, é muito natural, é normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça.
Toda essa história que veio à tona com a Vaza Jato beira o surrealismo ou o realismo fantástico. Talvez nem o genial Gabriel García Márquez teria tanta capacidade de criar uma história com ares tão pitorescos de realidade. Quer um exemplo? Um relato que comprova a autenticidade das mensagens foi feita por ninguém mais, ninguém menos, do que o apresentador Fausto Silva, o Faustão.
Ô louco, meu!
O comunicador aparece em uma das mensagens de Sérgio Moro, que disse que tinha tido um encontro com ele, onde o apresentador sugeriu que o magistrado tivesse uma linguagem mais popular para ser melhor entendido pela maior parte da população brasileira. Faustão confirmou ao jornal Folha de São Paulo que realmente teve esta conversa com Moro.
Isso, sujou!
Mas não foi apenas Fausto Silva que apareceu nas conversas entre os promotores e o juiz. O nome do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também foi citado em uma das conversas. Quando o nome do Tucano apareceu como possível investigado da Lava Jato, Moro se apressou em avisar Dallagnol que não seria interessante colocar a FHC na mira da força-tarefa. Nas palavras do ex-juiz federal, a atitude iria melindrar o apoio importante de Fernando Henrique para a operação. Mas o nome que causa mais impacto e preocupa por conta da aproximação que parece haver é a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Foi de Fux a decisão de negar que Lula desse entrevista e que fez Dallagnol comemorar a decisão. Em uma matéria anterior, o The Intercept já havia mostrado um diálogo entre o procurador e Moro, onde um membro do Ministério Público diz ter conversado com o ministro da Suprema Corte e Fux teria dito que a força-tarefa da Lava Jato poderia contar com ele sempre. E Moro teria respondido com a frase que já se tornou célebre: "In Fucks we trust." Vadir Damuz, ex-deputado federal e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, não vê com bons olhos essa aproximação de Fux com os integrantes da Lava Jato.
Olha, já é a segunda vez que os diálogos revelam. Havia uma ligação aparentemente informal entre o ministro Luiz Fux e o procurador Deltan, né? Da primeira vez, o Fux negou que tenha participado de diálogo com o Deltan e agora não sei o que, que ele declarou acerca desse áudio. Eu não vi nenhuma declaração dele até agora, né? Mas é ilustrativo também que o jornalista Reinaldo Azevedo ontem tenha publicado um artigo noticiando um episódio, né, em que Fux, lá no chá das cinco dos ministros do Supremo, xinga o Deltan, né? Assim, reconhecendo que a matéria é verdadeira em relação à matéria anterior, né? Xinga o Deltan e diz que o Deltan fala demais, né? Então o Fux ele tem que vir a público esclarecer essas coisas, né? Como é que o Deltan já sabia dessa decisão? Ainda que alguns sites tivessem publicado, mas foi logo depois, né? E por que que o Deltan diz o pessoal pediu para a gente ficar quieto? Que pessoal, né? Enfim, tá tudo, é uma história que ainda está por se contar, né? Mas a participação do ministro Fux aí nessas nesses imbróglios, né, precisa ser esclarecido.
No Congresso Nacional, a imagem da dupla Moro-Dallagnol enfraquece a cada dia. Nas duas vezes em que esteve na casa, o atual ministro da Justiça não conseguiu ser muito convincente em suas declarações. Já Dallagnol correu mesmo. Sem coragem para enfrentar as perguntas dos parlamentares, o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato se recusou a ir e não foi a Brasília. Quem comenta como o parlamento vê essas atitudes dos dois é o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.
Vários parlamentares de partidos, de setores da sociedade que ainda nutriam alguma dúvida sobre a isenção do juiz Sérgio Moro, ao longo dessas últimas semanas, conseguiram fazer uma leitura que definitivamente sepultou, né, essa ilusão. Cada vez mais, o Congresso Nacional tem uma leitura de que ele cumpriu um papel político, de que ele foi muito mais um militante político do que propriamente um juiz.
Pelo material divulgado até aqui, a atitude de Moro e dos membros do Ministério Público Federal fere alguns artigos da Lei de Magistratura e também do Código Penal. Mas como eu não tenho embasamento nem o conhecimento necessário para detalhar que faltas seriam essas, eu pedi ajuda ao meu amigo de redação da revista Fórum, Lucas Vasques. O Lucas então conversou com o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Leonardo Isaac, que comentou detalhadamente e com conceitos históricos o porquê Moro teria cometido delitos no caso da Lava Jato.
A Lava Jato Gate, também chamada de Vaza Jato, trouxe à tona uma relação espúria entre alguns membros do Ministério Público Federal e o então juiz da causa Sérgio Moro, juiz na época titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. Como é sabido e exigido num processo penal democrático comprometido com os valores constitucionais, o juiz deve se situar numa posição equidistante das partes. Deve ser, portanto, imparcial. O Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 8º, número 1, dispõe que toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias dentro de um prazo razoável, por um juiz ou um tribunal competente, independente e imparcial. A Corte de Estrasburgo assinala que a confiança do cidadão nos tribunais de justiça, em grande parte, está baseada no princípio da imparcialidade. Do mesmo modo, tem pronunciado a Corte Internacional de Direitos Humanos, para a qual a parcialidade, sem embargo de observada apenas objetivamente, invalida por completo o processo penal. O juiz está atrelado à imparcialidade. É inconcebível falar num juiz que seja parcial. A imparcialidade é garantia de todos nós, ou seja, do jurisdicionado. A imparcialidade do juiz, ela revela que teremos um julgamento, né, pelo menos justo, pelo menos por um juiz comprometido com a lei e que não se compromete de antemão com alguma das partes. No caso revelado pelo The Intercept, ficou demonstrado claramente que o juiz Sérgio Moro e o procurador da República, da Força-Tarefa da Lava Jato, Delton Dallagnol, se envolveram em relação realmente parcial, em relação promíscua, que compromete todo o processo penal. Num processo penal, repito, constitucional, comprometido com o Estado Democrático de Direito, é inadmissível, é inconcebível que um juiz oriente, aconselhe ou faça de uma das partes seu cúmplice. O juiz que age dessa maneira, ele está ferindo o devido processo legal, né? É lamentável o que vem ocorrendo. Para que haja uma devida apuração, era necessário, ou é necessário, que o juiz, o então juiz e o hoje ministro da Justiça, se afaste do Ministério da Justiça, para que uma apuração séria, imparcial e independente seja feita em nome da democracia. Assim exige o Estado de Direito.
Quem também comentou as consequências das denúncias feitas pelo The Intercept depois de 30 dias foi o editor da revista Fórum, Renato Rovai. Comecei perguntando para ele como é que ele avalia essa insistência do Ministério Público Federal de defender a narrativa de que todo o material divulgado até agora não seria verdadeiro.
Olá, Gil. Olá, galera que ouve o Fórumcast. Estou gravando essa resposta aqui ao meu amigo Gil. Um dia de luto, um dia que a gente perdeu um dos mais brilhantes jornalistas do seu tempo, o amigo e companheiro Paulo Henrique Amorim. Mas essa pergunta que você me faz, Gil, acerca da autenticidade dos áudios agora, que vem sendo questionada pela turma do Dallaininho, como diria o Paulo Henrique, é daquelas questões assim, que na prática, né, nem seriam realizadas se a gente não vivesse um momento tão turbulento da vida política nacional. O fato objetivo é que a turma do Moro, do Bolsonaro, do Moronaro, está tentando criar uma realidade paralela, uma realidade que é, na verdade, uma obra de ficção, criar esse pavão misterioso, fakes no Twitter, para tentar embaralhar o jogo, né? Então, tudo que sai das denúncias com base real do Intercept, eles contrapõem com outras com base em invenções dessa maluquice que é o pavão. E vão tentando desacreditar o que surge, né, do lado de cá. Mas pessoas que têm clareza dos fatos da política e que conhecem um pouco da história e consideram que a Terra não é plana, já sabem que esses vídeos são autênticos, esses áudios, esses textos e também os vídeos que provavelmente surgirão são autênticos, não foram criados, e que o jornalista Glenn Greenwald é um dos mais prestigiados internacionalmente, vencedor de prêmio Pulitzer, entre outras coisas. Fez uma investigação que teve os olhos do mundo verificando a autenticidade e superou aquilo. Não vai ser, né, com a turma do Carluccio que ele vai perder uma batalha. Esse áudio demonstra que houve um conluio para prender o Lula, para derrotar o Haddad e para manter o Lula na cadeia. Tá? Deixa muito claro isso, porque dia 30 o Fux soltou uma liminar impedindo a entrevista, e no dia 2 o Moro divulgou a delação do Palocci, que transformou a pauta da campanha naqueles dias finais do primeiro turno nisso, e não na entrevista do Lula.
Outro questionamento que eu fiz ao Renato é que na história recente da política brasileira, tivemos a divulgação de outros áudios que poderiam mudar os rumos do país. Lembremos aqui do caso Jucá.
Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo.
E aquele que envolveu o ex-presidente Michel Temer e Joesley Batista.
Tudo bem com o Eduardo?
Tem que manter isso, viu?
Bem, depois de ambos os áudios, pouca coisa aconteceu no Brasil. Será que vai acontecer o mesmo com esses áudios e outros que ainda poderão aparecer na Vaza Jato?
De alguma maneira, sempre há o risco, né? Eles estão com o governo na mão, eles têm o controle da Polícia Federal, o Ministério Público, a CIA, a NSA. Enfim, não é pouca coisa, né? É todo um sistema de poder com vários núcleos que vão tentar desmoralizar os áudios e transformar essa narrativa em obra de ficção, contrapondo com uma narrativa absurdamente ficcional, que é a história deste pavão misterioso aí, né, que está servindo como uma barreira de fogo para eles manterem o bolsonarismo organizado em guerra. Eles precisam manter a turma deles, em estado de beligerência, né? Esta é a questão, mas, ao mesmo tempo, isso vai abrindo furos na canoa e, lá na frente, esses furos serão importantes para a gente derrotá-los.
E, para finalizar, perguntei para o Renato sobre se Moro realmente era o chefe da Lava Jato e Dallagnol agia mais como um auxiliar do juiz.
Eu acho que, assim, o Moro era o chefe da Lava Jato. Essa coisa do Dallagnol, pode ser que ele tenha recebido um áudio do Moro e ele mandou um áudio no grupo, porque ele fala, o pessoal pediu. Quem é o pessoal? Pode ter sido o Moro, que recebeu a notícia de um dos juízes supremos, porque eram eles que sabiam, muito provavelmente Fux. Eu não sabia, você não sabia, não tinha nenhum jogador de futebol que soubesse. Quem sabia eram os juízes do Supremo, que pode ter falado ao Moro e o Moro falou ao Dallagnol, ou falou diretamente com o Dallagnol, esse ministro do Supremo. Só existe essa possibilidade, né? A história vai esclarecer isso daí, vai deixar mais claro como é que era esse conluio. Talvez nenhum dos dois seja o chefe da operação, o chefe esteja lá do lado de fora das terras brasileiras, né? O que é mais provável, na verdade, porque o que está por trás disso são as nossas riquezas, a Amazônia, o pré-sal, o dinheiro da Previdência, né? Ou seja, o nosso sistema financeiro, o minério, tem muita coisa em jogo, Gil. E a gente vai ainda descobrir quem operou tudo isso, a serviço do quê. É isso, meu amigo, é isso. Galera do Forumcast, um pouco triste hoje, mas um beijo no coração de todos vocês.
Muitas perguntas ainda serão feitas por todo o país a cada nova revelação deste caso. Não havendo punições ou reais mudanças depois de tantas evidências, a principal dúvida de qualquer cidadão será: é possível acreditar na justiça brasileira?
Se a justiça é cega, a gente pega quem fugiu.
Justiça é cega. Justiça é cega. Justiça é cega. Justiça é cega.
Essa edição do Forumcast, o podcast da revista Fórum, foi apresentada e produzida por Gil Luiz Mendes, com a colaboração de Ivan Longo, Lucas Vasques e Renato Rovai. Essa edição também é dedicada a Paulo Henrique Amorim, que nos deixou nesta quarta-feira, dia 10 de julho, deixando a lição que devemos ser cada vez mais fortes e combativos nesse nosso ofício que é o jornalismo. Um abraço e até mais.
Justiça.